Alô, amigo da Rádio Dose Vox, estamos construindo a 30ª edição do programa Conversa que Interessa, mais uma vez fora dos estúdios, no campo. Vou conversar com o professor Rinaldo Teixeira sobre a educação, da palmatória à internet. Tudo bem, professor Rinaldo?
Olá, ouvintes da Rádio Dose Vox. Vocês nem podem imaginar a grande satisfação que eu tenho de conversar com vocês sobre educação, especialmente quando eu repito o termo Dose Vox. Eu sou hoje um homem de 60 anos, com um futuro ainda muito promissor, apaixonado por educação e consciente de que Deus me dará tempo de vida para realizar um projeto educacional cada vez mais sólido e cada vez mais produtivo. E quando eu falo em Dose Vox, meu caro ouvinte, você não imagina a satisfação que me enche, porque há alguns anos atrás, o único contato que o deficiente visual tinha com a tecnologia era através da audição do rádio. E eu imaginava, na minha ignorância, que computador seria absolutamente inatingível para o deficiente visual. E qual não foi a minha grande surpresa ao visitar o Instituto de Cegos, Dr. Elivois Ferreira, e encontrar aqui um programa de computador que conversa com o deficiente e que faz com que o deficiente possa trabalhar com o computador com a mesma naturalidade que eu trabalho, ou melhor, trabalhando melhor do que eu mesmo trabalho, porque os homens, como eu que já tenho mais de 60 anos, nós, de uma maneira geral, temos um certo receio de trabalhar com o computador. E o Paulo começava o programa dizendo para mim: professor, converse com a diferença, com a distância entre a palmatória e a internet. Eu diria para os pais, eu diria para os educadores que têm a oportunidade de nos ouvir: essa distância só existe naquelas escolas, ou melhor ainda, naquelas salas de aula onde os professores evoluíram. Porque, apesar de nós estarmos no século XXI, nós temos a infelicidade de podermos admitir que existem professores ainda no tempo da palmatória. É bem verdade que eles não usam a palmatória de madeira, mas usam a palmatória esferográfica ou a palmatória de Braille, em que castigam os seus alunos em função de uma metodologia de ensino-aprendizagem absolutamente arcaica. Eu diria com tristeza que ainda hoje existem professores que coagem seus alunos a permanecer na sala, ao contrário da grande maioria, graças a Deus, ao contrário daquilo que se faz aqui no Instituto de Cegos Dr. Elivois Ferreira, que é a grande satisfação de estar em sala de aula. Certo dia nós estávamos trabalhando com a proposta pedagógica aqui do Instituto e os professores comentavam a satisfação como os deficientes vinham e permaneciam aqui no colégio. E me contavam, assim meio preocupados: professor, aí fora nas escolas, nos dias de prova, os alunos ficam todos estressados, os alunos se escondem, se trancam para poder fazer prova, para poder estudar cada vez mais aquilo que deixaram de estudar durante o bimestre, gerando um clima de muita tensão, de muito estresse. E aqui no Instituto, professor, os nossos alunos deficientes encaram os dias de prova com muita naturalidade. E eu dizia para as professoras: que coisa boa é ouvir isso de vocês. sinal que os nossos alunos estão de tal modo bem preparados, de tal modo eles estão entendendo a matéria, entendendo os condicionamentos, entendendo as instruções que recebem, que o dia de prova é um dia de rotina. É bem verdade que o Instituto deve usar mecanismos de avaliação criteriosos que determinem o real nível de aproveitamento dos seus alunos e que chamem seus familiares, pais e mães e responsáveis, para que acompanhem de perto o desenvolvimento dos seus filhos, para evitar que possa existir nessa satisfação de fazer prova, nessa voluntariedade de permanecer na escola, possa existir também, entre elas, o descuido, o relaxamento, o desprezo, gerando essa irresponsabilidade uma consequência futura, um prejuízo terrível, porque a sociedade não tem mais espaço para pessoas, digamos, que não sejam excelentes nos seus meios de trabalho. E o deficiente visual já é uma pessoa que enfrenta dificuldade extra. O nosso deficiente, através de convênio com a SAC, com a Sociedade de Assistência aos Cegos, ele sai preparado para o exercício de algumas profissões. E ele só poderá exercer essas profissões com sua plenitude se eles forem bem preparados, se tiverem responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é cultivada, ela é elaborada ao longo dos seus anos de estudo, ao longo dos seus anos de convivência, ao longo da sua responsabilidade repetida e repetida incansavelmente através dos seus anos de estudo. Até chegar à internet é uma questão de mentalidade. O deficiente visual, que tem acesso ao DOSBox, ele tem acesso à internet. O grande problema hoje, graças a Deus, não está na SAC. Está na sociedade fora da SAC, fora do Instituto Dr. Hélio Góes Ferreira. O grande problema está na sociedade, tratar o cego com respeito e com dignidade. E esse respeito e essa dignidade, o cego conquista através da sua formação, da sua autonomia e, por que não dizer, da sua independência. É preciso estudo, é preciso dedicação. Eu quero reservar um espaço muito especial para saudar todos os técnicos, todos os professores do Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira, saudar todos os funcionários e a direção da Sociedade de Assistência aos Cegos, especialmente esse casal de abnegados que são a doutora Josélia e o doutor Valdo. Essas duas pessoas são profundamente cativantes, que trabalham com muito amor e fazem com que todas as pessoas que aqui compareçam sejam contaminadas por esse amor à causa do deficiente visual. Parabéns a vocês que têm o privilégio de ser alunos do Instituto de Cegos Dr. Hélio Góes Ferreira.
Professor Reinaldo, a internet ela trouxe o conhecimento de forma mais rápida. Em compensação, me parece também que esse conhecimento vai embora de forma mais rápida. Qual o seu pensamento com relação a isso?
Paulo, o vento vem e o vento vai, e você não sabe de onde ele vem e também não sabe onde ele faz a curva. O grande problema que eu vejo na retenção dos conhecimentos da internet, dos conhecimentos adquiridos via internet, não está apenas no imprimir esses conteúdos. Eu vejo um perigo maior ainda, que é a falta de fidedignidade das informações da internet. Eu diria ao usuário da internet que é preciso que ele consulte vários sites, sobre uma mesma informação, porque, de um certo modo, não há muita responsabilidade em alguns sites sobre as informações que nele estão sendo oferecidas. Por exemplo, algum site pode ter uma determinada tendência política. Nesse caso, as informações desse site serão tendenciosas politicamente. Um outro site pode ter uma tendência econômica, pode estar a serviço de uma grande organização nacional ou internacional. Nesse caso, suas informações podem ser distorcidas do ponto de vista econômico. Basta você ter uma ideia, divulgam-se certos boatos econômicos pela internet de forma tão aparentemente verdadeira que algumas bolsas de valores já tiveram crises terríveis por conta de informações veiculadas na internet. A mesma coisa acontece também com informações de ordem científica. Então, há um risco, há sempre um risco muito grande com as informações obtidas pela internet. Elas chegam rapidamente, podem ir embora rapidamente. Porém, se você pesquisa pela internet, nunca se fixe em um único site, em uma única fonte de informação. Faça sempre comparações. E não se esqueça, a internet não substitui um livro. É preciso que você tenha acesso a enciclopédias. Na própria internet você pode ter acesso a enciclopédias. E na enciclopédia, de uma maneira geral, nas boas enciclopédias, você tem fontes absolutamente confiáveis de informação.
Ao longo dos séculos, a educação vem se degenerando. Quem será esse grande redentor, professor Reinaldo Teixeira? Esse pedagogo que surge agora no século XXI para fazer com que esse processo se minimize e que a educação volte a trilhar os seus caminhos tão esperados por todos nós.
Paulo, você fez uma afirmação muito, muito forte, dizendo que ao longo dos séculos ela vem se degenerando. Na verdade, isso depende do parâmetro que você está usando e de que lado você se encontra. Eu diria que a modernização da sociedade trouxe transformações muito profundas e que a educação ainda não se ajustou a elas. Eu diria que a ciência tem evoluído de tal forma, tão rapidamente, que a educação também não se ajustou a ela. Eu diria mais ainda que a tecnologia trouxe uma verdadeira revolução para os métodos educacionais. E você me pergunta quem seria o redentor da educação. Há 2000 anos atrás, o Cristo, mestre dos mestres, nos ensinou muita coisa que ainda hoje permanecem absolutamente modernas e que permanecerão eternamente sempre verdadeiras. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula será mudada das sagradas escrituras. Porém, a pressa que o homem tem hoje de obter informações, de digerir essas informações, de passar para frente, de usufruir, tem distanciado o homem das escrituras. O homem está se distanciando da palavra de Deus. O homem está se distanciando de Deus. O homem está deixando de conhecer aquele que é o seu Criador e Redentor. Eu não sei quando, mas eu creio que o Cristo voltará. E sem dúvida nenhuma, mais uma vez, ele não será reconhecido. E mais uma vez, ele será crucificado. Porém, nós pagaremos o preço de ter seguido ou não os seus ensinamentos.
E antes que o Caldeira nos mande um e-mail, dizendo que o Paulo faz perguntas mirabolantes, nós sabemos que a sociedade vai evoluindo, logicamente, com as tecnologias. Então, quando eu falei na degeneração do processo educacional, foi dentro dessas vertentes que o senhor tão bem colocou. Professor Reinaldo, para a gente finalizar, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto, a conversa interessa bastante, podemos até retomar outras oportunidades, mas como eu sei que existem muitos ouvintes que trabalham com a educação, e nós tratamos recentemente aqui nessa reunião de planejamento, sobre as estratégias de avaliação do nosso aluno. Então, eu queria que o senhor repassasse para eles como é que está esse processo de avaliação, quais são as principais objetivos que o professor, que o educador tem neste processo?
Bom, eu gostaria de me restringir o mais perto possível do processo de avaliação do Instituto Dr. Ligóis Ferreira. Queridos, toda avaliação pressupõe uma retomada de procedimentos. A gente sabe, ou a gente avalia o que um aluno aprendeu, não pelo simples prazer de dar uma nota para ele, mas pela responsabilidade de revisar, de repetir os conhecimentos não adquiridos, para que ele possa ter uma formação realmente integral. Eu tenho visto o grande interesse dos professores do Instituto Dr. Ligóis Ferreira no sentido de preparar o nosso aluno para enfrentar uma sociedade que a cada dia se torna mais competitiva. E não é justo nós deixarmos que o cego despreparado vá sendo promovido de série por série, pelo fato de que, sendo cego, a gente passa a mão por cima dele e deixa ele ir prosseguindo, vai sendo aprovado. A troco de que essa aprovação? O que é que ele vai fazer com essa aprovação? De que ele serve ser promovido sem saber os conteúdos necessários? De que ele serve ser promovido sem ter competência para coisa nenhuma? Então eu queria pedir muita atenção das famílias que acompanhassem mais de perto os seus filhos, não só do Instituto Dr. Ligóis, como os seus filhos de outras escolas. Em qualquer escola, os filhos precisam ser acompanhados. Não é vigiado, não. Não é espionado, não. É acompanhado. É segurar na mão dele. Segurar na mão não quer dizer atravessar a rua pegando na mão apenas, não. Segurar na mão é conversar com ele. É realmente acompanhá-lo psicologicamente. É transmitir confiança para ele. É receber da parte dele confiança e ajudá-lo a crescer. Porque mais cedo ou mais tarde, nós os pais faremos a grande viagem e deixaremos os filhos. E se eles tiverem sido bem educados, se eles estiverem bem preparados, eles sentirão saudade de nós, mas o seu sofrimento será pequeno. E se eles não estiverem bem preparados, além da saudade, eles terão grande sofrimento, porque estarão despreparados para enfrentar a vida. Portanto, queridos pais e mães, quanto mais atenção você der ao seu filho, quanto mais amor você der aos seus filhos e filhas, mais preparo você estará transmitindo para eles, para que eles possam ser vitoriosos numa sociedade exigente fora da escola.
A família é a maior escola de sentimentos humanos. Professor Reinaldo, nós agradecemos, nós fazemos parte do Conversa que Interessa, da Rádio Dos Votos, da Sociedade das Crianças Cegas. Muito gratificante essas duas manhãs que nós participamos, o corpo docente aqui do Instituto, com a sua direção da nossa reunião de planejamento. Professor, as suas penúltimas palavras.
Eu gostei, Paulo, quando você me pede as penúltimas palavras. Porque a última palavra é sempre a palavra da partida, né? E eu pretendo voltar sempre. Pretendo voltar muitas vezes, porque eu abracei realmente com o coração esse projeto da SAC, da Sociedade de Assistência ao Cego, pelo amor que o Valdo e a Josélia transmitiram para mim e para as pessoas do Lions, para os companheiros de Lions que trabalham e que convivem com eles. As minhas penúltimas palavras, nesse momento, são dirigidas mais uma vez aos pais e mães, e dizer para vocês o seguinte: quando o mestre dos mestres estava nos seus últimos momentos, ele caiu várias vezes. Naquela ida para o Calvário, ele caiu várias vezes. E em nenhuma daquelas vezes ele permaneceu no chão. Então o mestre nos ensinou também que cair é próprio do ser humano. E ele nos ensinou também que levantar é necessário para um ser humano que tem dignidade, porque só os covardes permanecem no chão, só os covardes perdem a coragem de lutar. Nós pais e mães não temos direito a isso. Nós temos que lutar cada dia, a cada hora, para que os nossos filhos possam ter uma vida cada vez melhor. Que Deus abençoe a todos nós.
Ajuda-nos, Senhor.